cidade das 10.
Recebendo aqui nos estúdios da Rádio Pajeú, pré-candidata a deputado estadual, ex-prefeito de Carnaíba, Anchieta Patriota. A Rádio Pajeú tem ouvido aí pré-candidatos nessa nova série, abordando vários temas, perspectiva de candidaturas, e é sobre isso que vamos conversar com ele. Ele fala de sua discussão em torno do leque de apoios que deverá ter nas eleições deste ano, aqui no Pajeú, fora dele. Vamos falar também de política estadual, esse debate agora com o nome de Paulo Câmara colocado e as primeiras pesquisas já saindo, e outras questões, você fazendo a pauta conosco também pelo telefone ou pela internet. Quero agradecer, Anchieta, por ter aceito o nosso convite. E saber, Anchieta, como está a discussão em torno de sua pré-candidatura? Alguma novidade em relação a apoios? Como é que está a sustentação do Pajeú e fora dele para esse que é o projeto do ano para você, né, de ser eleito deputado estadual? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da Pajeú. Saudar inicialmente a nossa Michele, o Tito Barbosa, o Iacioli, que aqui se encontra, o professor Saulo Gomes, Evandro Lira, que estiveram aqui conosco e há poucos minutos se retiraram. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, Nil, essa nossa pré-candidatura está sendo colocada e nós estamos, desde o momento, cerca de seis meses, oito meses, quando decidimos sair candidatos, estamos encontrando uma boa relação com diversos políticos em diversos municípios aqui do Pajeú, principalmente, onde a gente tem nossa história de militância, desde os idos de 1982, na campanha de Marcos Freire para governador. Então, eu vou começar aqui mais ou menos, nós temos seis pesquisas aqui em municípios do Pajeú, onde a gente é colocado em cinco desses municípios. Eu não cito o nome dos municípios, porque é questão que você tem que fazer o registro da sua pesquisa. Cinco desses municípios, nós temos uma intenção de votos beirando o que menor tem, 40%. Tem um município onde tem um empate técnico, aqui da região também, a gente tem um empate técnico com outro deputado que já foi votado nesse município anteriormente. Mas vamos começar aqui por Triunfo, né? Triunfo me surpreendeu, onde eu já tinha contatos com alguns amigos, e agora pela manhã mesmo já recebi o nosso vereador Lucimar Feitosa, do meu partido, PSB, que está praticamente definido com o nosso nome. Ele esteve na nossa casa, há 15 dias atrás nós estivemos em Triunfo, e apoio também do ex-vereador Josivan, e lá nós temos apoios também de pessoas ligadas à Polícia Militar, como o Major Denis Brandão, que escolheu votar em mim e já levou para uma reunião com a comunidade, e também um amigo nosso antigo lá de Carnaíba, Renato, ex-gerente do Banco do Brasil. Então, em Triunfo, que é um pouquinho fora dessa rota política aqui do Pajeú, porque vocês lembram muito bem que normalmente de Flores para lá se vinculava mais aos candidatos de Serra Talhada, né? E hoje nós estamos essa inserção em Triunfo e Flores, né, com a grande liderança de Marconi Santana, os seus vereadores que estão no seu partido, inclusive Marconi Santana tem dado um apoio extraordinário para nós com o seu grupo. Eu já tenho feito diversas visitas ao município de Flores, além de ter estado um tempo trabalhando lá em Flores, em outros governos, como médico. Existe a possibilidade, então, em Flores a gente se saiu muito bem nas avaliações. Eu tenho duas avaliações do município de Flores, também majoritário naquele município, e a gente, com esse apoio de Marcones, a gente vai ter uma votação muito expressiva. Marconi, que anteriormente não tinha votado em candidato aqui do Pajeú, ele, o grupo dele acredita que vai crescer sua votação lá em Flores. Estamos também em conversas com o prefeito de Calumbi, o Joelso, que já está definido no apoio ao deputado federal Danilo Cabral, né? Ele já está definido esse apoio, e nós estamos em conversa com o Joel, que é um prefeito que a gente já conhece há muito tempo e tem ligações com Danilo, e pode ser que avance aí para essa dobradinha comigo e Danilo lá no município de Calumbi. Carnaíba, nós estamos a situação muito confortável, né? Temos uma base bem estruturada, onde a gente tem uma excelente perspectiva lá em Carnaíba.
É o município que proporcionalmente vai lidar com a
votação mais expressiva. Com certeza, proporcionalmente será a nossa maior votação. Essa semana mesmo fizemos já uma reunião com os vereadores, com 8, 9 vereadores. Estavam lá, todos definidos, fechar a chapa completa com a gente lá em Carnaíba. E temos exceções em Afogados da Engazeira, também nos saímos muito bem nas avaliações aqui. Diversos amigos que a gente tem aqui em Afogados da Engazeira. Eu tenho 14 anos que morei em Afogados da Engazeira, quando retornei em 91, lá do estado do Maranhão, que morei durante 5 anos, eu vim para Afogados da Engazeira, aqui fiz um ciclo de amizade extraordinário, tenho grandes amigos aqui, trabalhei durante todo esse período como médico, atendendo a população, dirigi a Regional de Saúde durante quase 4 anos, fui nomeado em 17 de janeiro de 95 pelo governador Miguel Arraes para diretor regional de saúde, que naquele momento não tinha regional de Serra Talhada, eram 17 municípios, e posteriormente saí candidato a prefeito em 92, o período de desincompatibilização de 4 meses, e retornei logo após, já no dia 13, 15 de outubro, o governador Miguel Arraes me renomeou como diretor da DIRE. Estive aqui em Afogados na Engazeira quando cheguei, o nosso prefeito era Orisvaldo Inácio, né, que depois foi trabalhar comigo em Carnaíba. Participei das administrações de doutor Orisvaldo, de Totonho Valadares, quando prefeito, de dona Gisa Simões, né, e tive sempre esse trabalho, essas ligações profundas aqui com Afogados da Engazeira, uma cidade que tem a capacidade de receber bem as pessoas que aqui não nasceram, mas todas são pajeuseiras, e mesmo que não seja daqui, as pessoas são bem recebidas aqui. Morei durante 14 anos, só me retirando daqui, véspera da minha posse como prefeito, se eu não me falha a memória, no dia 30 de dezembro de 2004, a gente fez a nossa mudança para Carnaíba. E me sinto muito bem, onde chego aqui, tenho grandes amigos e dei minha contribuição como pude. Tabira, estamos inseridos no processo em Tabira, né? Ex-prefeito Dinca Brandino, o empresário Arimateia, uma liderança política importante, os vereadores, nós estamos conversando, já nos apoiando, o Val, o Aldo Djalma das Almofadas, o nosso amigo Gil da Borborema, ainda não conversamos, mas está bem encaminhado. Inclusive, eu tive sábado passado lá na Borborema, participando de uma reunião em uma comunidade, fui convidado. Os companheiros lá que militam hoje no PCdoB, como Joel Mariano, Beliato, a Diana, todo esse pessoal do partido que está discutindo lá e tem uma tendência a votar com a gente para deputado estadual. Ali na região, os outros municípios, nós temos exceção aqui em Guaraci, com Júnior Liberal, com nosso amigo Romero, lá de Jabitacá, o Davi, ex-vereador também, tem um companheiro, outros companheiros lá que nós estamos conversando com esses companheiros. Solidão da mesma forma, já tivemos conversa com Neta, estamos conversando também com Genival, tem essa conversa. Engazeira, da mesma forma, várias lideranças que estão também nos apoiando. Vamos para São José do Egito, onde lá eu tenho apoio também de vereador de mandato, como Flávio Jucá, suplente como Prato e outras lideranças importantes em Riacho do Meio, nas diversas localidades lá do município de São José do Egito. E estamos conversando também com o vereador em Santa Terezinha, dois municípios que nós não temos inserções do ponto de vista de lideranças, né, no Brejinho e Itapetim. Santa Terezinha está se criando esse vereador lá, nós estamos conversando, existe uma possibilidade forte dessas pessoas nos apoiarem. Então, saindo aqui, eu praticamente fiz uma leitura, né, do Tuparetama. O prefeito Deva Pessoa já colocou isso na imprensa também, que nos dá apoio, né? Deva, nossa Carnaíba, o prefeito Zé Mário, pode ser que se engaje também o prefeito de Calumbi. Quando a gente sai aqui para o Moxotó, a gente se insere também aqui com a vereadora Yolanda, uma liderança muito ligada lá aos movimentos sociais, os quilombolas e outros suplentes lá, que vão nos ajudar nessa caminhada também. Arco Verde, também temos um vereador que nos dá apoio. Temos algo pontual também em municípios como Mirandiba, fora aqui dessa área. E no Agreste, Caruaru, algumas pessoas trabalhando para a gente. Cupira e Lagoa dos Gatos, da mesma forma. Então, Nil, a gente tem hoje uma candidatura que está se firmando. A base principal é o Pajeú, que é a minha terra. Mas a gente está expandindo para outras áreas. Lá no Recife, nós iremos, inclusive, montar um comitê. Amanhã, inclusive, eu já estou vendo o local, é lá na Rua do Sossego. Ainda não tenho o número, vou verificar, onde a gente vai estabelecer uma base no Recife, onde temos muitos pajéuzeiros que lá residem, e também na região metropolitana. A gente tem algumas lideranças, inclusive de partidos políticos históricos, lá que estão nos apoiando, profissionais da área médica, meus colegas de profissão, muitos deles estão engajados nessa luta. No município de Paulista tem um jovem lá que vai sair candidato a deputado federal pelo DEM e vai nos apoiar para deputado estadual. Então a gente vai ter uma pequena participação no município de Paulista. E Recife também, o deputado Danilo Cabral vai nos ajudar aí em a gente conseguir votos naquela região, além dos inúmeros amigos que nós temos. Jaboatão, temos lideranças expressivas, ex-candidatos a vereador de Jaboatão, que estão engajados nesse nosso projeto. Então, acredito que eu tenho uma história de luta, né, que não é de hoje. Eu não entrei no PSB hoje, minha história de luta vai de 1982, quando já fui candidato a prefeito em Carnaíba pelo partido PMDB, era o sucedâneo do MDB. E acho que é muito justo essa minha candidatura, uma vez que estive com o governador Eduardo Campos, estive com o doutor Arraes nos momentos bons da política e também nos momentos de dificuldade que eles enfrentaram. Então, acho que é o meu momento. Realizei o trabalho durante 8 anos no meu município, Carnaíba, e acho que é o momento. Eu ainda estou com fôlego, com gás para esse enfrentamento, de colocar o meu nome à disposição da população de todo o estado de Pernambuco e o povo me julgar. Eu tenho disposição e vou, Nil, fazer uma campanha aqui no Pajeú, a campanha correndo atrás de voto a voto, como você disse ontem, que eu estava, não fugia nem de aniversário de boneca, né? Eu gostei daquela matéria, mas eu quero fazer uma campanha como se fosse candidato a vereador nos diversos municípios, no corpo a corpo, para pessoas conhecerem, quem não conhece a Anchieta Patriota, porque qual é a situação que ocorre nesse momento? A distância, principalmente dos deputados federais e estaduais, com raríssimas exceções. Alguns estão presentes, mas outros não. E eu quero fazer essa campanha no corpo a corpo, visitando comunidade, visitando a população em suas residências e elaborando propostas para nós chegarmos ao Poder Executivo, lutarmos para trazer esses benefícios, principalmente para a região do Pajeú, aqui onde eu nasci, na minha Carnaíba, no meu Pajeú, Afogados, Tabira, São José, Solidão. Todos esses municípios, Flores, Triunfo, Quixaba, que eu não falei aqui também, né, nós temos uma exceção muito boa na Quixaba, contamos hoje com o apoio de uma liderança forte lá do município, dentre as outras lideranças também importantes, como o doutor Jailson, um médico que veio inicialmente para Carnaíba, um mineiro, e que hoje está radicado, morando em Quixaba, uma liderança forte naquele município. Jailson e o seu grupo, alguns vereadores e ex-vereadores também que apoiam esse nosso projeto. Então, essa situação, é esse o quadro, acho que não esqueci nenhum município, a gente tem uma perspectiva muito positiva e estou muito animado. Estou muito animado para essa luta. Tenho 57 anos de idade, tive aquele problema de saúde do ano passado, mas isso me fez com que eu perdesse um peso, a gordura em excesso foi embora e estou caminhando muito todo dia. Essa semana mesmo, do sábado, domingo passado, fiz um passeio ciclista de Carnaíba. O passeio era 40 quilômetros, mas 40...
Você não topou os 40,
não topei, não, mas eu fiz 20 quilômetros, levei uma grande queda.
Levou a queda?
Levei, mas levantei na hora e
sacudi a poeira e saí,
né? E andei ainda de bicicleta, 20 quilômetros. Saudações nosso amigo Luiz Alberto, que está chegando aqui, o vereador atuante lá em Carnaíba, lá de Bitiranga. Então, estou disposto e eu vou fazer minha campanha. Eu não disponho de recursos financeiros, minha campanha tem dificuldades do ponto de vista econômico, mas eu tenho disposição e acho que mereço o voto do povo do Pajeú e tenho uma história de comprometimento com a boa política.
Oxenta, quando eu postei essa nota dizendo que você não perdia nem estava perdendo nem aniversário de boneca, eu vi, na verdade, uma relação com um pré-candidato socialista também, que é o Ângelo, que já esteve aqui também conosco, e dessa disputa de espaço que existe, principalmente aqui no Pajeú, já que o Ângelo é do Moxotó, mas tem algumas bases eleitorais no Pajeú. Minha pergunta é, está se conseguindo administrar essa questão sem que se interfira na relação política? Você já apoiou o Ângelo, inclusive, em um outro processo. Vai dar para sair desse processo sem arranhão com o Ângelo?
Vai dar para sair sem problema nenhum, Nil Júnior. Eu tenho, semana passada mesmo, encontrei Ângelo no Recife, tenho uma relação boa com ele. Ele entendeu inicialmente, logicamente, ele não queria perder o espaço. Nós demos em Carnaíba quase 55%, 57%, se não me falha a memória, dos votos válidos do município de Carnaíba, além da irradiação que provocou Carnaíba, alguns outros municípios que eu ajudei, né? E, logicamente, no início houve esse distanciamento, mas eu tenho com o Ângelo uma excelente relação e acho que isso dá para ser contornado, para ser trabalhado. Ele tem uma inserção forte aqui no Moxotó, de onde ele é natural, né? Lá de Sertânia, tem uma inserção forte em municípios ali, Arco Verde, Sertânia, tem uma inserção forte também em Itapetim, em Brejinho e São José do Egito. E nós já tivemos aqui no Pajeú, Nil Júnior, eleito entre 94 a 98, foram três deputados eleitos aqui no Pajeú. Doutor Arisvaldo Inácio, não é isso?
Foi em 94. Edson Moura foi antes,
em 90. Foi doutor Arisvaldo, Antônio Mariano e Zé Marcos de Lima.
Exato.
Os três daqui. Desses três, Antônio Mariano tinha uma exceção fora, no Recife ele tinha uma votação boa. Zé Marcos era praticamente aqui e avançava um pouquinho ali por Triunfo, Santa Cruz, né? Mas Arisvaldo, eu acho que 80% da votação do doutor Arisvaldo foi aqui no Pajeú, ele entrava somente ali um pouquinho em Arco Verde, e foram eleitos os três deputados. Então, não vejo por que essa preocupação, e acho que a gente tem que fortalecer essas candidaturas aqui do Pajeú, logicamente respeitando as relações que tenho esses companheiros do meu partido e até de outros partidos também. Então, minha relação com o Ângelo é uma relação boa, tá certo? Uma relação boa, mas nós vamos disputar os votos, com certeza, também aqui no Pajeú, como eu também me insiro lá no Moxotó, tenho uma votaçãozinha expressiva em Arco Verde, tenho em Custódia, né? Então esse espaço é disputado e não é uma eleição majoritária, é uma eleição proporcional onde existem 49 vagas para deputado estadual e eu só quero uma e Anjos também só quer uma, fico 47 lá para os outros também tentarem se inserir nisso aí.
Geta, você falou sobre os apoios e quando falou de Afogados citou, disse que tinha amigos, já relatou o fato de ter morado aqui por 14 anos, né, mas ainda não fez menção a nenhuma liderança da Frente Popular local. Nós já tínhamos conversado e, de repente, eu diria que em determinado momento recente desse debate político, aumentou a especulação de que o prefeito José Patriota deva apoiar seu nome. Eu conversei com o Totoni aqui, abertamente, ele falou, estava lhe aguardando para uma conversa, não escondeu que havia algumas mágoas de um processo político anterior, mas de repente a coisa, eu não diria que esfriou, mas silenciou um pouco. Acho até que o Patriota está tendo muita habilidade de gerenciar isso, porque está difícil vazar alguma coisa dele em relação ao apoio para o seu nome, por exemplo. Como é que está esse processo?
Esse processo está ocorrendo de forma natural, Nil Júnior. Está ocorrendo de forma natural. Eu não quero atropelar o processo. Acho que existem as lideranças da Frente Popular, aí como nosso amigo patriota que começamos junto em 1982, fazendo a campanha de Marcos Freire e de outros candidatos. E depois, quando o Totonho também foi prefeito de Afogados, eu não estava aqui, depois retornei. E são eles que comandam esse processo. Nós estamos conversando, alguns vereadores já se posicionam, um exemplo do nosso companheiro Igor Mariano, que veio para cá, já se posicionou favorável. Ex-vereadores, que eles vão colocando aos poucos isso aqui sendo divulgado, mas eu tenho certeza que isso está caminhando para uma decisão em breve da Frente Popular, do prefeito patriota de Totonho, que estão conduzindo muito bem esse processo, escutando a população. Eu não quero precipitar nada disso, estou esperando essa decisão, que eu acho que pode ser favorável ao nosso nome, tá certo? Nós temos aí indicativos de que isso possa ocorrer, mas eu não vou fazer nenhum tipo de pressão, tá certo? Já procurei Totonho, já procurei Patriota e sempre tenho contato com todos eles e vamos esperar o momento adequado para eles colocarem isso, para divulgarem para a população.
Eduardo pode opinar nesse embate, nesse debate?
Acho que Eduardo pode opinar, né? Mas Eduardo pode opinar como outras pessoas, a população também, as pessoas que residem Afogados em Gazeiro. Eu já escutei diversos depoimentos de pessoas, onde a gente anda, vai aqui no mercado, vai no hospital, escuta depoimentos favoráveis ao nosso nome. Então, acho que no caso, o prefeito e o ex-prefeito estão no momento da escuta da população, de ouvir a população e ver o encaminhamento também que vai ser dado pelo ex-governador Eduardo Campos. Eu estou muito tranquilo quanto a isso, mas acredito que tudo vai dar certo.
Bom, vamos aqui às opiniões. A Valdete está na Itan, dizendo que Carnaíba deve muito a Anchieta, mudou a cidade, Carnaíba hoje é respeitada.
Obrigado, Lildo
Souza, Valdete, dizendo que vai sair lá com pelo menos 8 mil votos. É sua meta, 8 mil?
É isso aí, em Carnaíba é minha meta. Nós temos, Anjo teve 5.400 lá e Danilo teve. Nossa meta é ter esses 8 mil votos. A gente tem que trabalhar com meta, definir. Já comecei a organizar o nosso exército em Carnaíba. Ontem fiz reunião com os vereadores. Está aqui o Luiz Alberto, que estava presente. Vou reunir juventude, suplente de vereadores, comerciantes, agricultores, homens e mulheres de Carnaíba, para a gente ter essa votação nessa eleição.
Bom, aqui Lucinalva Carvalho também dizendo que Anchieta está de parabéns, Pajô vai ter um deputado capacitado. Maria Silva quer saber se vai fazer corpo a corpo e porta a porta em Carnaíba Velha. Deve fazer, vai fazer no município.
E né? É mais perto. Ontem mesmo estava em Carnaíba Velha e domingo estava na bicicleta lá. Cheguei 5h50 de bicicleta lá em Carnaíba Velha.
Você não leva Luiz Alberto que
teve um piripaque
também?
Mas eu já disse a ele, rapaz.
Ele se apruma na vida. Né?
Ele teve aquela doença e não quer fazer exercício.
Tem que se aprumar, Luiz Alberto.
Eu perdi um arroba, ele tem que perder umas duas.
O Luiz de Santo Antônio, parabenizando a Anchieta. Tá.
Obrigado,
falando,
Luiz.
Tá, inclusive, parabenizando pela fábrica de cimento, dizendo que e outras coisas que fizeram o município crescer. Essa questão da fábrica eu vou também puxar com ele depois do intervalo, que ontem tivemos um dia movimentado lá. Obrigado. Josi, dizendo que, falando do crescimento de Carnaíba nos últimos 10 anos, dizendo que é notório, juntando a gestão Anchieta com o Zé Mário, as políticas públicas nacionais e estaduais, a cidade cresceu. E o apoio do governo do PSB à fábrica de cimento evidencia mais esse momento de desenvolvimento. Está falando aqui na importância econômica da fábrica de cimento também. Aqui, Mariane Medeiros. A Mariane está com uma pergunta curiosa. Quer saber se Anchieta vai atrás do apoio de Cauê Rodrigues, que tem o site de notícias lá e é seu aparentemente, segundo ela, seu adversário político. E se Anchieta vai buscar o apoio? Cauê não já está fechado com alguém lá, não?
Eu acredito, não sei qual é o partido que ele está fechado, não. Mas é um carnaibano, gente boa, né? E a gente vai lutar para ter votos. Inclusive, eu já absorvi uma parte boa de pessoas que não votaram em mim para prefeito, que vão votar para deputado. Eu vejo depoimentos lá na rua de pessoas dizendo, não, nunca votei no senhor, mas vou votar no senhor para deputado. Então eu fico satisfeito com isso e quero o apoio de todos os carnaibanos.
Bom, eu vou ter que ir para o intervalo, gente. Na sequência, mais perguntas para a Anchieta Patriota. Voltamos aqui com o pré-candidato Anchieta Patriota e muita gente participando, como era de esperar. O Alberto de Flores está mandando um abraço para mim e outro para Anchieta. Alberto, que é vereador lá, radialista. Alberto, um abraço para você também, amigo. Vianês da Itam, parabenizando a Anchieta e desejando sucesso. Claudete do Poço do VA também está ouvindo. Elias Raimundo acompanhando o debate e diz que está com a Anchieta. Não veio.
Foi um prazer falar com você.
Não veio para a rádio porque está com dor de cabeça. Anchieta vai levar um Tilenol para você. Assis Barros está nos Estados Unidos, dizendo que está torcendo por Anchieta, tem acompanhado a pré-candidatura e acha que tem tudo para chegar à Assembleia Legislativa.
Obrigado, Assis, um amigo nosso, vizinho aqui, durante tempo sua família. E um bom dia aí para você e sua família nos Estados Unidos.
Pedro está parabenizando a Anchieta pelo desempenho e está dizendo que você acertou quando chamou os petistas de arruaceiros. É, eu queria aproveitar essa questão porque tem relação com a polêmica de ontem, dessa questão da fábrica. É, porque sua declaração ontem, né, pode... Porque você tinha a parte da CUT, a parte da FETAP, mas tinha também moradores da comunidade, tinha setores da igreja participando... É, você gostaria de deixar claro que separou na sua visão o joio do trigo, que a declaração foi
Ô, Nil, nós vamos entrar depois nesse debate aqui, mas deixa eu lhe falar. O que eu falei foi do Veras, que de certa forma me atacou no rádio, e a gente tem que fazer uma defesa. E depois que a gente falar tudo isso aqui, eu taxei ele especificamente. Você botou no seu blog de forma correta. E Michele ligou para mim, escutou por outros, eu não taxei a população, aquelas pessoas que estavam lá, que têm cidadãos de bem, que estavam lá, foram massa de manobra dele, e aquilo tudo é uma coisa de cunho político, eminentemente político, realizado por povo ligado a Manuel Santos, que inclusive um assessor dele, que participou de todo esse movimento. Nós estamos requerendo a uma emissora de Serra Talhada, as gravações lá, do que foi citado lá do Nilo. Mas eu citei especificamente isso, Nilo. E acho que houve uma precipitação. O cidadão de bem, as pessoas não podem ser tirado o seu direito de ir e vir. Está entrando numa rodovia ou numa rua fechada, impedindo que as pessoas se movimentem. O direito de ir e vir é constitucional. Eu acho que todas as formas de protesto, exceto essa, são válidas. As ruas estão aí para as pessoas protestarem e denunciar, gritar, falar, fazer o que quiser. Agora, interromper uma estrada, interrompendo a situação de várias pessoas que iam para a Feira de Itabira para ter acesso a médico em outras cidades, em Afogados ou em Serra Talhada, isso é criminoso, e eu taxei, porque quando se tem uma liderança do porte dele, desse rapaz aí, uma liderança nacional do movimento dos trabalhadores, isso é uma maneira arruaceira, ele tratou essa questão. E as outras pessoas que estavam lá foram massa de manobra dele. Eu não taxei os petistas especificamente. Eu tenho muito respeito por muitas pessoas do PT, inclusive aqui tenho o companheiro Mário Martins, que está aqui comigo, que é um dos primeiros a estar nessa luta aqui, esse companheiro aqui, como outros de respeito que tem em todos os municípios, tem. Então eu taxei ele, porque a maneira de fazer o protesto é que está errada, fechando a estrada de Carnaíba. E a gente de Carnaíba, as pessoas não podiam se deslocar com problema de saúde para ter acesso a uma escola por conta daquela interrupção. Tinha que ter feito protesto, é justo, é correto. Eu nasci lutando por implantar democracia nesse país, quando muitos hoje que estão aí querendo ter uma postura de democrata, no passado foram autoritários e filhos da ditadura. Eu não sou um democrata, foi criado dessa forma. Eu citei ele especificamente, escuta as gravações, quem quiser escutar, e quero parabenizar você para, antes de colocar no seu blog, que ligou para mim para saber qual foi o que foi que eu disse. Eu disse especificamente aquilo dele, do rapaz.
Bom, o João Carlos Oliveira está perguntando se você acha que terá mesmo 30 mil votos no PAGEU. Ele disse que alguns aliados chegam a falar sobre isso, que já estaria contabilizado, e acha uma votação, diz ele, entre aspas, acho muito para quem só tem atualmente dois prefeitos na sua base de apoio.
Deixa eu lembrar para Pedro...
João Carlos.
João Carlos. Orisvaldo foi eleito prefeito no PAGEU com apenas um prefeito apoiando ele, que era Totonho Valadares, se eu não me engano, o prefeito. Não é isso? Orisvaldo foi eleito deputado estadual com apenas um prefeito. Quando a gente não tem o prefeito, e acho que em algumas situações de alguns municípios, não é o caso de Afogados em Gazeira, mas de desgaste extraordinário de prefeitos, tem algumas cidades aqui que eu tenho o apoio da oposição, é muito mais importante do que o apoio do prefeito. Não é o caso de prefeitos bem avaliados, como Afogados em Gazeira, como Carnaíba, como Tuparetama. Então, Pedro, meu objetivo final aqui no Pajeú é entre 30 e 35 mil votos. E acho que é possível, porque eu vou fazer campanha, amigo, no corpo a corpo, visitando as pessoas, andando de casa em casa. Aqui, vou fazer isso em todo o Pajeú, né? E quem tiver coragem, venha fazer como eu também vou fazer. Eu estou lutando para ficar entre 30, 32, 35 mil votos. Dizem as pessoas que fazem cálculo, a semana passada, 15 dias, eu estive com o Edro Laban, que ele falava, no mínimo, em 33 mil votos que dava para entrar. O Guilherme Uchoa falou para mim 35 mil votos. Eu vou trabalhar para ter 45 mil. 45 mil votos é o meu trabalho. E tenho grandes amigos, Pedro, prefeitos que de outros municípios, onde já tem, de certa forma, vínculo com outros deputados e que estão nos ajudando também, de uma forma ou outra, 50 votos no local, 100 em outro. Eu já tive contato com prefeitos amigos, colegas médicos que comigo militaram no movimento estudantil, que vão nos ajudar também nessa luta.
Bom, mais ouvintes aqui participando. O Pedro Henrique, você disse que conversou com Labanca. O Pedro Henrique Barbosa está querendo saber se não seria muita pretensão. Está dizendo que, segundo nas contas dos deputados, o senhor não estaria na lista dos que entram. Isso procede?
Não, pelo contrário, eu tenho lista feita lá no Buraco Frio, e isso foi me passado.
Poxa, então deu
tem um tal buraco frio na Assembleia Legislativa. Não conheço ainda, mas quero ir lá também, viu, Nildo? A partir do próximo ano. Então, eu estou entre os deputados cotados a ser eleito, Pedro. Se você não sabe, é isso. Afogados, o Pajeú elegeu 3 de uma vez. Por que é que não elege um do Pajeú agora? Vou ser eleito, se Deus quiser, com apoio. Primeiro, Deus vai nos proteger nessa caminhada e segundo, o povo que vai estar junto com a gente. Porque eu acredito na luta que eu fiz aqui durante mais de 30 anos no Pajeú. Vou conseguir isso. Pobre, sem dinheiro, sem recurso, mas vou ser deputado de Pernambuco, porque o povo e Deus vai me proteger para eu conquistar esse espaço para defender 45, o povo do Pajeú. 45 mil votos.
Aqui pela internet, o Daniel Vasconcelos manda um abraço para a Anchieta Patriota, que vai representar o Vale do Pajeú com a mesma competência com a qual governou Carnaíba, tirando-a em 8 anos de um atraso de 50.
Obrigado, companheiro.
O Viola, o Antônio dos Anjos, está dizendo que bom seria que o corpo a corpo e a participação até em festas de bonecas se desse também depois da eleição.
Vai ser, Viola, com certeza, como foi quando eu prefeito em Carnaíba. Pergunta ao povo de Carnaíba, 8 anos junto à população, visitando, logicamente, à medida que você é poder executivo, mas pode procurar os povoados, distritos e a minha relação com o povo de Carnaíba durante 8 anos, e não é à toa, Viola, que eu, quando saí em pesquisa pelo blog do Mário Martins, a gente teve 93,2% de aprovação. Tá certo? 93,2. Está no blog dele, se você acionar, vai ver isso. E vou fazer isso. Eu vou estar no Pajeú sempre, sou do Pajeú, não vou embora e vou estar sempre presente aqui com o nosso povo. Ao contrário dos outros que vêm de 4 em 4 anos aqui apenas, ou numa festa ou noutra.
Como é que você está vendo aí essas primeiras pesquisas após a definição do nome de Paulo Câmara? Tá bom, porque ele já começa a pontuar, mesmo sendo o nome ainda com certo desconhecimento, ou está ruim porque Armando saiu à frente aí nas duas últimas pesquisas divulgadas?
Isso é natural, o Armando é candidato, não é de um ano não, o Armando é candidato desde quando rompeu com Jarbas Vasconcelos no primeiro governo, no primeiro e segundo governo de Jarbas, que formou-se aquele G5 em Pernambuco. Então, Armando já vem colocando o nome dele como candidato a governador há mais de 8 anos. O senador da República, conhecido, nós da Frente Popular o elegemos, vocês lembram muito bem que ele nas pesquisas aparecia lá embaixo, depois fomos puxando Armando e colocamos ele, inclusive teve maior número de votos do que Humberto Costa, foi a Frente Popular, foi,
foi o povo e cento e tantos prefeitos que estiveram junto nessa caminhada. E essa pesquisa saiu do Vox Pop News. Se eu não me engano, essa pesquisa é encomendada pelo PT, né? É o instituto que passa para o PT. E eu achei estranho nessa pesquisa, Nil, não sei se tu viu. Essa pesquisa fechou no dia 2 de abril e só ontem que foi publicada. 14 dias depois, eu achei um pouco estranho isso aí, quando tinha uma pesquisa que já mostrava, em outro instituto, né, mostrava Paulo com 13%. Não tenho dúvida nenhuma, Paulo um quadro competente, preparado para ser governador de Pernambuco, e vai dar continuidade a esse grande governo de Eduardo Campos, que melhorou a vida do cidadão pernambucano. Não é à toa que o povo coloca ele como o melhor governador do Brasil durante vários anos aí. Não é à toa hoje, Nil, não sei se você viu a pesquisa realizada pela Datafolha, que saiu, acho que num blog hoje, não lembro qual deles aí, dizendo que Eduardo é o candidato desses três aí com mais chance, e é o segundo de 60% do universo pesquisado, com mais chance de crescer. Está na pesquisa do Datafolha, saiu num desses blogs, eu não lembro se daqui de Pernambuco ou de fora de Pernambuco, me parece que de São Paulo. Eu li hoje isso pela manhã e a gente perde um pouquinho, porque são muitas informações. Eduardo com 62% de mais chance de ser o segundo candidato, candidato dessas pessoas que já tinham escolhido. Isso é um fato importante. Política avalia-se, não é somente a pesquisa, não. Nós temos que avaliar o grau de conhecimento das pessoas, né? Paulo Câmara, quando foi nessa pesquisa passada aí, mais de 60% da população não conhecia Paulo Câmara aqui. Pessoas que vivem no meio político ainda não conhecem o Paulo Câmara. E isso, aos poucos, vai se solidificando. Não tenho dúvida que vai ser uma grande vitória no primeiro turno, para que a gente dê essa continuidade ao governo de 8 anos e Eduardo Campos. Agora, nós sabemos que a estrutura do país é uma estrutura mais difícil de se avançar, a máquina governamental, mas o Eduardo é uma pessoa de disposição. Quando foi candidato pela primeira vez, eu um ano antes fiz uma pesquisa em Carnaíba, ele tinha 3%, eram uns 5 ou 6 na frente dele, inclusive Armando Berto, Dr. Inocêncio, Mendonça Filho e outro, Sérgio Guerra também, ele me parece que era o 6%, 3% um ano antes da eleição na minha terra, Carnaíba. Ganhou a eleição já no primeiro turno em Carnaíba com mais de 80%, que a gente teve essa capacidade de transferir esses votos lá em Carnaíba. Então, a pesquisa é esse momento, o povo vai começar a conhecer Paulo Câmara, tá certo? E nós vamos divulgar as lideranças que existem nos municípios envolvidos com esse programa, esse projeto de continuidade de governo, e dar uma grande vitória a ele. Digo ao povo do Pajeú, excelente candidato e, sem sombra de dúvida, será um grande governador, escutando, ouvindo, paciente, atencioso, que ele é muito atencioso, tem uma relação já de mais de 8 anos com Paulo, tenho conhecimento dele, um técnico preparadíssimo, exemplo do Geraldo Júlio no Recife, que quando o Eduardo colocou, teve aquela briga lá do partido, do PT, Eduardo colocou, houve mas vai perder a eleição. E aí mesmo Lula apoiando Humberto Costa e João Paulo, Geraldo Júlio venceu e hoje é o segundo melhor prefeito do nosso país. É um técnico, não é político, mas a política vai entrando e vai aprendendo a ter esse relacionamento político.
E esse ajeitado do PT com João Lira, a fala de João Lira encerra e assusta, não?
Não, de jeito nenhum, né? João Lira tem uma posição de muita educação e ele tinha a obrigação de receber a presidente da República, embora houvesse o evento em Brasília. Ele agiu de forma institucional, né, e respeitando a presidente, que tem que se respeitar a presidente, e indo recebê-la. Não seria diferente. Tanto que nosso patriota também, prefeito de Afogados, presidente da MUP, tinha esse encontro em Brasília, mas o patriota ficou aqui para ir também receber a presidente em Serra Talhada. Não tem nenhuma relação. As coisas, você vê basicamente o secretariado que sucedeu ao de Eduardo Campos, a base do governo permanece, mais 2 ou 3 nomes inseridos, como Luciano Vasques, que já era do governo, presidente do LAFEP, como Romeu, que era administrador de Fernando de Noronha, que também vai para um cargo de secretário. Então, veio o quê? Para a Secretaria das Cidades, um técnico também capacitado, né, que veio lá do PSDB e está na Secretaria das Cidades. Então, a base do governo, a estrutura do governo é a mesma. O secretário da Fazenda, se eu não me engano, também era o executivo de Paulo Câmara, o José Francisco Neto, me parece permanecer na Fazenda. Então, o governo é um governo de continuidade. Logicamente, João Lira tem suas particularidades que vai mostrar durante esse tempo.
Bom, o Laércio parabenizando o Dr. Anchieta pelo trabalho em Carnaíba.
Obrigado, Laércio.
E pergunta qual a prioridade, ele está dizendo que o Pajeú tem carência na segurança, na saúde, na geração de empregos. E na questão da água, ele está dizendo, temos aqui uma adutora meia boca. Qual a sua opinião sobre isso?
A gente tem que trabalhar, Laércio, todas as questões, vamos dizer, seja saúde, educação, o avanço significativo, nós temos que reconhecer. Mas a gente precisa melhorar. A questão da distribuição de água em alguns municípios, como Afogados da Engazeira, com essa seca que nós tivemos, esse desabastecimento, essa falta de armazenamento de brotas, nós nunca tivemos na história, que pelo menos que a gente tem conhecimento, praticamente 4 anos de seca nós tivemos aqui, né? E houve esse desabastecimento, prejudicou Afogados, prejudicou Tabira, que tem problemas sérios, São José do Egito foi um dos primeiros a ser prejudicado. Nós temos que trabalhar no sentido de viabilizar armazenamento de água para que seja distribuído, não só às grandes cidades, né? Mas nós temos que levar também para os pequenos distritos, como estamos trabalhando Zé Mário e Patriota, e a gente também teve na Compesa para tentar resolver o problema de Bitiranga e do Alto Vermelho, que é de Afogados da Engazeira, de outros municípios da região. Uma outra questão que eu queria abordar, questão das UPAs, né, que a gente sabe que o governador construiu, inclusive, a daqui de Afogados da Engazeira, uma obra que custou, com equipamento e tudo, cerca de 13 milhões, com dinheiro exclusivo do governo do estado, e a gente tem que expandir essas UPAs. E qual é a ideia? A ideia é que municípios um pouco menores também têm. E eu cito aqui 2 exemplos. A cidade de São José do Egito, que tem uma população um pouco menor ou igual a Afogados da Engazeira, que não tem uma UPA. Então, nós vamos defender a instalação de uma UPA em São José do Egito. Toda que precisa. Tabira. Tem 28, 29 mil habitantes, Tabira, mais ou menos isso. Precisa de uma UPA. Então, a gente estabeleceu uma política para que essas UPAs, especialidade, funcionem também nesses municípios, juntando 3, 4 municípios mais próximos e não ficar 10 como tem aqui, que é avanço, avanço extraordinário. Eu lembro aquele hospital, Nil, de 94 a 98, quando a gente assumiu, que não tinha 5 médicos dando plantão naquele hospital durante toda a semana. Hoje, aqui no Hospital Regional, apesar das precariedades ainda, mas tem dia que tem 4 médicos, tem 5 médicos atendendo. Então, isso é avanço para o município, vários exames já estão sendo feitos. Essa UPA especialidade vai fazer com que o município diminua os seus gastos, as suas despesas, evitando que as pessoas daqui tenham que procurar um endocrinologista lá no Recife, em Caruaru, um urologista lá, as pessoas de menor posse que não têm condições de arcar com tratamento particular, e isso vai ter aqui nessa UPA. Então, acho que tem que expandir mais. Outra questão é o ensino, a geração de emprego e renda. A gente tem que trazer indústrias, indústrias para o Pajeú. Todos os prefeitos se envolveriam. Eu vejo iniciativas aqui importantes de Patriota, vejo iniciativa importante de Deva Pessoa, em Tuparetama, exemplo do que a gente teve em Carnaíba. Capacitar nossa juventude para eles terem informação, para que o nordestino não seja mais mão de obra barata na construção civil lá no sul do país ou na cana. Nós fizemos isso em Carnaíba, no nosso governo, expandimos, levamos uma escola técnica que daqui a pouco forma a primeira turma de alunos. Quando eu assumi no segundo ano do nosso governo, Nil, eu enviei para estudar técnico agrícola em Serra Talhada 20 filhos de trabalhadores pobres. 20 filhos de trabalhadores pobres. Enviei para a escola técnica agrícola de Serra Talhada, esses meninos se formaram, desses 22 ou 3 que desistiu isso aí, tem 15, 14 aí empregados, melhorando a vida deles, melhorando da sua família e melhorando a da sociedade. Então, tem que se investir muita educação, como eu investi em Carnaíba, como eu fui premiado pelo IDEB de 2010, em 2011, como eu fui premiado na avaliação do MEC entre os 10 melhores municípios do país, ficando atrás de 8 municípios, 7 municípios de Minas Gerais e 1 município do Paraná e o 9º ou 10º, se eu não me engano, era o município de Carnaíba. Tem que ter dedicação. E aí o resultado aparece. aparece, Nil. Quando a gente fez o ano passado o vestibular dos meninos de Carnaíba, de duas turmas do Jacques Mendes que fizeram o vestibular, de 50 que fez vestibular, 40 foram aprovados, ou até mais, um ou dois depois. Desses 40, 5, 6 meninos na área de engenharia civil, mecânica, engenharia cartográfica, arquitetura, medicina, odontologia, direito, né, e os outros cursos, fisioterapia. Então, é isso que os governos têm que fazer, a gente lutar para trazer uma escola de qualidade, essas escolas de referência que Eduardo implantou em Pernambuco, que no passado só tinham 13 quando ele assumiu o governo, está chegando a 300 nesse momento, em tempo integral, tá certo? Melhorando o salário do professor. O professor da escola de tempo integral tem uma gratificação de 190%, se não me falha a memória, melhorando. É preciso melhorar o salário do professor, é muito mais. E a gente vai lutar para quê? Para que se distribua bem os recursos do país. Quando eu fui presidente aqui da AMUP, eu sempre vivia colocando essa coisa. Imposto está concentrado na mão do governo federal, de cada 100 reais, 65 mais ou menos, fica na mão do governo federal, uma parte, 20% no governo do estado e 15% apenas nos municípios. Aí você chega, um hospital de Carnaíba, que eu construí com muita luta e sacrifício, recebi R$700 mil do governo federal, 450 do governo do estado, já foi Eduardo Campos, e cerca de 450 eu banquei com recursos do município, além do terreno. O que é que ocorre? Para você manter um hospital daquele, Tito, e nosso amigo Agnaldo aqui, que está aqui escutando a gente, e Mário Martins, a gente precisa gastar R$200 mil por mês. Quer dizer, o dinheiro gasto em 8 meses no município é recurso somente suficiente, já suficiente para construir outra unidade. Então, a manutenção é muito cara, a saúde é muito cara e o repasse do governo federal é muito pouco para os municípios. Tem que se juntar, e aqui eu louvo a atuação de patriota, tem que se juntar à atuação dele, no sentido de fortalecer os municípios, fazer esse pacto federativo. Eduardo Campos, presidente, redistribuiu o recurso com o município, como ele fez em Pernambuco ano passado com o FEM, todos os prefeitos do estado receberam, e agora emitiu o segundo FEM, uma parcela do FPM, para que se investisse na geração de emprego, melhorando a qualidade de vida do povo. Esse pacto federativo, Nil, a gente tem que continuar discutindo, para que o município não fique somente com o ônus da administração, que o estado e o governo federal venham ajudar nessa administração. Eduardo fez sua parte quando, em 2009, quando eu era presidente da AMUP, introduzi uma lei que redistribuiu os recursos de ICMS aqui nas prefeituras de Pernambuco. Só para dar um exemplo, o Carnaíba recebia cerca de R$400 mil por ano de ICMS. E nós recebemos, depois que Eduardo fez essa mudança da lei, tirando dos grandes, que tinham concentração extraordinária de recursos, nós recebemos em um ano, eu acredito que em torno de R$3 milhões. Então, é um aumento significativo da receita dos municípios. Se não fosse esse ICMS, que Eduardo modificou a distribuição desses recursos, como podia modificar, os municípios brasileiros teriam ficado em mais dificuldade, em mais dificuldade.
Bom, eu estou na reta final, tem duas últimas questões aqui, Anchieta. Uma, o Carlos Eduardo querendo saber sobre... Ele está falando dos jogos escolares, qual vai ser seu suporte como deputado para a gestão regional de educação, para fortalecer os jogos. E o Pedro Rafael está discordando de sua posição em relação ao protesto, está dizendo que a forma que o pessoal tinha era protestar mesmo, já que se sentiram insatisfeitos. E... está dizendo que foi um protesto pacífico, tal, parabenizando a CUT, e pergunta se você também está preparado para enfrentar Júlio Cavalcante, que também pede votos aqui na região.
E primeiro respondendo
Carlos Eduardo.
Carlos, né, Carlos, aqui a gente vai ter uma postura de defesa do fortalecimento dos esportes que nós tivemos na administração de Carnaíba. As escolas Carnaíba, não sei se você lembra, quando o prefeito não tinha praticamente a participação, era pífia nos jogos estudantis aqui, no nosso governo se destacou, construindo espaço, inclusive uma piscina que tem numa escola de Carnaíba, para as escolas, para os pobres estudarem, tá, do município, para a prática de natação. Foi isso que eu fiz, foi a minha vida de 8 anos que eu vou continuar lutando. Pedrinho, tu estás danado, rapaz, tu não quer que eu seja eleito de jeito nenhum, né, Pedro? Mas nós vamos ser eleitos, né? Eu não tenho, Júlio é um estranho aqui no Pajeú, ele é um estranho, ele é do Moxotó, tá certo? Então nós vamos ter esse enfrentamento, né? Eu não tenho dinheiro, Pedro, como ele tem, realmente não tem, mas eu tenho uma luta de mais de 30 anos de relação de amigos aqui no Pajeú, conheço o povo de Pajeú, do Pajeú quase todo. Eu não tenho dinheiro que Júlio, que Zeca tem, mas eu tenho anos de luta junto ao nosso povo e vou continuar nesse mesmo caminho. A outra questão, eu discordo dele que foi um protesto pacífico. À medida que você interrompe uma estrada, para que, evitando o direito e proibindo o direito de ir e vir de qualquer cidadão, aí já é violência contra o cidadão, Pedro. Me desculpe, mas é essa situação.
Eu quero agradecer a participação de Anchieta no debate de hoje, agradecer a todos os ouvintes que participaram e a gente continua conversando. Ah, no finalzinho, registrar aqui que me mandou a mensagem a Laura Patriota, está ouvindo o programa e está dizendo que está com o Pedrão lá e mandando um beijo para você.
Obrigado.
Com o Pedro e com o Paulinho também.
Um abraço para a Laurinha, para o Pedro e Paulinho também. Mais tarde a gente está chegando aí, Paulinho. E vamos aí comemorar essa vitória de ontem. Me desculpe aí, os alvirrubros. E Tricolor, tem dois aqui. Eu quero aproveitar, Nil, também um abraço aqui para Mário Martins, nosso amigo Aguinaldo também, que está por aqui, Giovanni, Adinachar, Luiz do Badapiaba, Djalma, que esteve aqui, está aqui também aqui com a gente, né? E Rui Ascioli.
A Regiane, veja, eu estou vendo aqui outra opinião, porque é opinião demais, viu, Regiane? E ela está dizendo o seguinte, gostaria de saber, ela está dando a cacetada, se o pré-candidato vai comunicar decisões à população ou fazer o que fez com a comunidade de Santa Rosa, está dizendo que o processo de desapropriação foi feito sem comunicar a população, e aí tomou uma proporção imensa a ponto de estar acontecendo o que aconteceu hoje. Até hoje, não se pronunciou a comunidade, está dizendo.
Regiane, isso não é verdade. Ela mora lá em Santa Rosa. Regiane, isso não é verdade. Você sabe que não é verdade. A gente tem que trabalhar com a verdade, e eu trabalho. Vou citar aqui o que foi desapropriado do nosso governo. Foram 11 famílias. Uma área de Dona Expedita Josefa da Conceição, de 2,3 hectares, área improdutiva, que ela recebeu em recurso R$ 94 mil, reais, que duas casas, tá certo? A casinha tinha casa do pessoal Dona Expedita, que tinha 20 metros quadrados. Duas casas populares, no valor de 30 mil, quatro lotes, no valor de 8 mil, para quatro famílias. Quatro famílias lá na Santa Rosa, Nil Júnior, recebeu esse valor. Eu, aqui, quando prefeito, fiz dessa forma. Seu João Evangelista, uma terra com 1,7 hectare, não dá nem 20 mil metros quadrados, dá 17 mil metros quadrados. R$ 124.500 em dinheiro, mais quatro lotes no valor de R$ 10.000. A maior casa lá tinha o tamanho de 6 por 12 e outra 5 por 5, até casas, Regiane, de pessoas pobres, que eu melhorei a vida de muita gente de Carnaíba construindo casas populares na zona rural, tá certo? E na cidade. Então, isso é injusto, você está agindo dessa forma. Eu tive aí várias vezes, isso é a verdade absoluta, não tem outra mentira. Além disso, não tem mentira nisso aqui. Tem um acordo já, um pré-acordo, Nil Júnior, onde a prefeitura, que já tinha o direito de assumir o terreno, a emissão de posse, prefeitura de Carnaíba, a justiça deu o direito, e a prefeitura não quis invadir a terra e tomar a posse dos trabalhadores. Está aqui um documento onde a prefeitura adiou o processo de emissão para continuar discutindo. Nós temos o advogado doutor Estênio e a representante do município, doutora Sinara. Aqui tem 27 famílias trabalhando essa questão aqui, representado pelo doutor Estênio, onde já existe um pré-acordo. Regiane, fizemos justiça em Carnaíba. E é um princípio meu, apesar de quererem politizar, tá certo? Os conservadores lá da minha terra e os outros mais atrasados, politizar o debate. Então, eu tenho convicção da justiça que eu fiz. Eu fui uma pessoa que fui forjado na democracia e escutei momentos de opressão porque passou o nosso povo. E não era nesse momento que eu ia fazer injustiça. Essa é a realidade dos fatos, Nil Júnior. Em Carnaíba, quem quiser, vai procurar isso aí. Agora, eu não tenho culpa se uma dessas famílias pega R$ 124.500 e, de uma certa forma, não trabalha bem esse recurso. E está aqui um acordo assinado, que eu vou deixar com o doutor Nil Júnior aqui, doutor Estênio e Sinara, um documento, onde a prefeitura abriu mão da emissão de posse, para que isso continuasse sendo discutido durante 4 meses, e a prefeitura, Isemar e o governo do estado, estamos envolvidos em resolver essa situação. tem R$ 348 mil depositado na conta da Justiça, tem mais 15 casas que o governo do Estado está disponibilizando para que isso seja distribuído com as pessoas. Então,
ela está falando que é em relação à segunda desapropriação.
Eu não sou prefeito, Regiane. Eu estou dizendo essa aqui, essa primeira desapropriação, essa Zé Mário está conduzindo e eu estou ajudando. Essa primeira aqui fui eu que fiz. Isso aqui eu não pratiquei injustiça, não. Tá certo? Agora, se pega R$ 124 mil e pega o dinheiro e não aplica bem, o dinheiro desaparece. Tá certo? Então, eu fiz justiça, demos isso aqui, isso é a verdade absoluta. Tá certo? Estou disposto a esse enfrentamento para dizer que Carnaíba a gente fez justiça quando muitos que estão defendendo aí esse movimento, que eu acho injusto à medida que fecham a rodovia, muitos no passado não tiveram essa postura de não levar saúde para o povo de qualidade, a gente fez, de não fazer calçamento na Santa Rosa, de não levar água, eu tenho minha história muito longe, é lá em Santa Rosa. E sempre tratei, principalmente os mais pobres, com mais igualdade, mais justiça, olhando no olho e respeitando as pessoas, que outros no passado não fizeram dessa forma e tratavam vocês como vocês sabem.
Obrigado, Anchieta. Obrigado, Regiane, pela pergunta, que foi pelo Facebook, por isso a produção localizou e mandou para a gente.
Obrigado.
Final do debate.